social. Como é que olhamos para os nossos compatriotas e dizemos onde é que está o SOS racismo quando nós mais precisamos dele? Está em silêncio, porque não acredita, na verdade, que isso exista. Mas hoje foram surpreendidos todos os cânones. Acordámos com uma mega sondagem da TSF para saber isto. Faz ou não falta um grande plano de combate ao racismo em Portugal? Claro que a pergunta quase que apetecia saltar para cima dela e dizer claro que faz, mas 80% dos portugueses disseram que não. Malandros racistas, espalhados por todo o país, em cada distrito, ali a votarem como se não houvesse amanhã, para dizer que vergonha é continuarmos a acreditar em fantasmas que não existem e a atirar à cara dos portugueses apenas para os fazer acreditar que subsídio ou dependência, que marginalidade autoimposta pode ser uma solução para Portugal. Já não é, não vai ser, e cedo ou tarde há de acabar. Mas tivemos ontem, como todos vimos, o que tivemos. Ofensas às forças de segurança, o diabo veste Prada, polícia bom é polícia morto. E hoje mesmo o responsável da SOS Racismo veio dizer: se vierem persegui-lo criminalmente, é discriminação racial e social. Vergonha de país. Em que um polícia, em que se incentiva o ódio aos polícias, aos magistrados, àqueles que trabalham na linha da frente, e é-lhes dito: cuidado, isso é discriminação racial. A tal fofinha de que eles gostam de falar. Já não vai passar, e cedo ou tarde há de cair. Quando temos a tentativa de ilegalizar o Chega e de o abolir, continuem a tentar. E aqui dentro uma deputada disse ontem: eles e elas, os brancos, é que praticam o verdadeiro racismo. Não são os negros e as negras. São eles e elas. Nós, os brancos, praticamos o racismo. Mas aí ninguém se insurgiu. É uma deputada de cor, é uma deputada conhecida pela sua luta antirracista, então não vale a pena criar ondas. Mais vale virarmos sempre o foco para o mesmo. Foi dito ontem, à vista de todos e de todas, perante a passividade desta Câmara e desta Casa. Quando dizemos há um problema de subsídio ou dependência na comunidade cigana, ou quando dizemos que há casamentos de menores que os tribunais não deviam permitir, ou quando dizemos que há raparigas retiradas da escola sistematicamente há 45 anos, Racistas, extremistas. Quando o André Ventura diz que é preciso um plano específico para a comunidade cigana, racista. Mas quando o autarca da Azambuja, do Partido Socialista, diz o mesmo, o António Costa diz que é preciso pôr as palavras no seu contexto. Quando o autarca de Moura diz que o acampamento será isolado e acompanhado em permanência pela GNR, todos os bens alimentares são transmitidos por funcionários da Câmara. Se fosse o André Ventura, meu Deus, onde é que este país teria caído nesse dia? Mas não, como é um autarca do Partido Socialista, já não há problema nenhum. Este é o estigma que criámos em Portugal. Não, não foi o estigma dos quase populismos e do fantasma permanente do extremismo, do populismo, que hoje é tudo o que não agrada ao sistema instalado. É porque as palavras passaram a contar. Quando o André Ventura disse que o que se tinha passado com o futebolista Marega não era um caso de racismo, mãe do céu, quando foi o próprio presidente do Futebol Clube do Porto a dizer não foi racismo, foi estupidez, estava tudo bem, não havia nenhum problema. Temos que acabar com este fantasma inexistente. Temos que colocar a luta onde ela tem que ser feita. Temos que dar voz aos portugueses comuns, àqueles que sentem que pagam impostos para sustentar esta República há anos demais, sem qualquer retorno, sempre para os mesmos. Somos o país dos coitadinhos, em que há aqueles que não querem fazer absolutamente nada e estar sempre com o sistema pronto a dar-lhes e entregar-lhes tudo. Em que há uns que são permanentemente achincalhados por trabalhar e outros vivem do trabalho dos outros. Esta é a verdade que custa ouvir, mas é a verdade que Portugal cada vez mais terá de ouvir. Sim, senhora deputada, estou a falar alto, porque é a voz dos portugueses lá fora que quer ecoar uma vez que seja por esta Câmara. Só este ano, 203 polícias foram agredidos nos primeiros 3 meses. 203, onde é que estava o Bloco de Esquerda? Onde é que estava o Partido Socialista? Onde é que estava a Iniciativa Liberal? Não estavam. Onde é que estava o SOS Racismo? Não estavam. Só este ano, para terem noção, foram assassinadas às mãos de pessoas de cor, por exemplo, como nos recordamos do Pedro Fonseca. Quem é que deu uma palavra por ele? Ninguém. Aí já não foi racismo. aí já não foi nada, foi a mesma história de sempre.
Obrigado,
quem é que não se lembra, e vou terminar, Sr. Presidente, do bairro cercado nas Olaias, com polícias cercados e agredidos, a quem ninguém deu uma palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou terminar talvez com uma frase que pode vir a ser considerada uma frase racista, talvez a mais racista aqui dentro dita alguma vez, mas desafio-vos a mostrarem-me o contrário. Digam-me um distrito onde não existam problemas com a comunidade cigana.
Muito obrigado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. Por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, o que acabamos de ouvir é de uma irresponsabilidade, senhor deputado, atroz. E é de uma irresponsabilidade precisamente porque o racismo mata, senhor deputado. O racismo e a indiferença ao discurso inflamado que o senhor deputado aqui vem trazer para esta Assembleia e que provavelmente também nos vai brindar com a sua resposta, mata. E nós não podemos compactuar com isso. E o senhor deputado não é por vir aqui falar mais alto ou por abrir os braços ou vir lá para casa dizer que vem trazer a voz dos portugueses aqui para a Assembleia que passa a ter razão. Porque a voz dos portugueses, senhor deputado, não compactua com a discriminação, com a intolerância ou com o ódio, seja em razão do que for. Seja em razão da cor da pele, seja em razão das funções que as pessoas possam exercer. Porque não só não é aceitável que numa sociedade do século XXI se tolere que haja discriminações em função da cor da pele, como também não pode ser uma resposta de violência ou de intolerância, nomeadamente contra as forças de autoridade que também estão, de alguma forma, a ter razão. Senhor deputado, já chega de facto, se passa a redundância do seu partido, já chega de chega. É porque de facto vir aqui trazer um discurso que não tem em consideração as pessoas que têm morrido às mãos do racismo e às mãos da intolerância, o senhor deputado esquece de uma coisa: é que olho por olho e o mundo acabará cego, senhor deputado. E a violência não se combate com violência nem com intolerância, combate-se com estratégias e com propostas que não vimos trazer ainda a esta Assembleia da República. E por isso a resposta que lhe deixo, senhor deputado, porque aponta ao dedo a toda esta Casa da Democracia, que não se faz de intolerância, mas sim de respeito, é que respostas é que o senhor tem para oferecer? É que ainda não ouvimos falar sobre isso e gostaríamos de uma vez por todas que trouxesse respostas sérias de combate, por exemplo, ao racismo, de combate à tolerância, à intolerância que persiste na nossa sociedade. E quanto a isso, senhor deputado, não ouvimos ainda nada. Continuamos à espera. E muito provavelmente não terá nada a oferecer, porque a única coisa que tem para oferecer são discursos fáceis, discursos que agarram o populismo, ao invés de uma resposta séria para um problema muito sério. É que termino como comecei, Sr. Deputado: o racismo mata.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ouvimos com atenção o Sr. Deputado André Ventura no seu estilo de gritos, de empolgação, mas o seu estilo é sobretudo radical e o seu discurso é sobretudo extremista. E portanto, Sr. Deputado, é lamentável que neste Parlamento, que defende a igualdade, porque é um princípio constitucional, que defende o bem comum, o Sr. Deputado venha aqui propagar, falar de ódio e dizer que há portugueses de primeira e portugueses de segunda. Sabe, Sr. Deputado, o combate ao racismo é um combate de todos, é um combate pelos direitos humanos. E sim, Sr. Deputado, nós somos contra a morte de todas as pessoas que são mortas numa situação de crime, numa situação de desigualdade, as pessoas que estão, que são vítimas de violência. Nós somos contra todas essas mortes. Não é como o senhor, Sr. Deputado, que é só contra as mortes de alguns. Isso é profundamente lamentável numa sociedade democrática. E o que eu acho, Sr. Deputado, é que o senhor nunca o afirma, mas o senhor deputado tem problemas com o sistema democrático. E quando fala de uma Quarta República, como já ouvi falar, eu gostava que o senhor deputado um dia explicasse aqui o que é que quer dizer com isso. Porque o que o senhor quer, o que o senhor quer é um país que exclui. E o que todos nós queremos é um país que inclui. E o senhor deputado assuma a sua posição. Quanto aos cartazes contra a polícia, senhor deputado, ninguém concorda com aqueles cartazes. Mas, senhor deputado, Uma árvore não faz a floresta. E o senhor deputado não queira desvirtuar uma manifestação que teve tantos portugueses e portuguesas, como o senhor diz, porque as pessoas que lá estavam eram portugueses e portuguesas que lá estavam, a lutar contra uma causa maior, contra a causa daqueles que sentem todos os dias a discriminação na sua pele, na sua vida.
Senhor deputado, vou terminar,
senhor presidente. Senhor deputado, eu queria lhe fazer uma pergunta muito simples. O senhor deputado é professor de direito, o senhor deputado é jurista, e eu gostava de lhe perguntar, senhor deputado, se não conhece o artigo 13º da Constituição Portuguesa.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o senhor deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Estava a contar com a sua deputada Isabel Moreira a fazer esta interpelação, foi pena. Ficará para outro momento a resposta, talvez em algum artigo de opinião venha a resposta em breve. Senhora Deputada, como eu não gosto de fugir às questões, e para responder às duas questões claras que me foram colocadas... Calma, está tudo muito nervoso. A todas as questões que foram colocadas, é verdade, Senhora Deputada, o racismo mata, mas também mata quando deixamos de olhar para o outro lado e esquecemos que há milhares de pessoas que estão na linha da frente contra isto, contra esta luta, por exemplo, do Covid, mas também pela nossa segurança, e que todos os dias morrem às mãos de minorias. E aí a Senhora Deputada diz: a intolerância também mata. Pois mata, pois ela também existe, e não é fingir que há racismo estrutural na maioria dos portugueses por terem tido um passado colonial que vai resolver o problema. É dizer que têm que ser tratados de igual por igual. Não pode haver um bairro maioritariamente frequentado por etnia cigana onde a polícia não entra em Portugal. Senhora Deputada, eu já fui vereadora numa Câmara em que havia, Senhora Deputada, e a polícia não entrava lá, ou só entrava com medidas de altíssimo reforço. Acha isso justo? Isso também mata, Senhora Deputada. E não ver isso é fechar os olhos aos portugueses que hoje pagam esses impostos que estava a referir. Senhora Deputada, tal discurso extremista, lamentável, nós sabemos que o Partido Socialista tolera mal com a diferença. Mas, Senhora Deputada, sabe uma coisa? Eu já disse isso à sua colega, hoje tenho uma obsessão com a doutora Isabel Moreira, mas vou só dizer novamente. Eu já disse isto uma vez à doutora Isabel Moreira. O Chega veio para ficar, Senhora Deputada. Pode fazer o que quiser, pode esbracejar no ar, dizer que somos isto e aquilo. Viemos para ficar. Sabe porquê? Porque a Senhora Deputada disse assim: conhece o artigo 13º? É da igualdade, Senhora Deputada. Sabe o que é tratar por igual? É não tratar ninguém diferente por ser de uma minoria, por serem os coitadinhos de Abril, por serem aqueles que andam há anos a viver dos nossos impostos e que vocês ignoram e que o país inteiro clama e vocês preferem não ver. Por isso é que acontece o que acontece no Alentejo, no Ribatejo, nos subúrbios de Lisboa, nos subúrbios do Porto. Os vossos autarcas, como o autarca da Azambuja, autarca de Moura, querem mais nomes, querem que eu vos diga mais nomes para esquecerem a hipocrisia que é vir aqui dizer uma coisa e andarem nas autarquias a dizer outra coisa, porque precisam de votos, e aí o populismo já não interessa. Assumam, temos um problema com as minorias em Portugal, e fingir que não existe nada é o pior para que um dia nos substituam a nós aqui no sistema. Perguntou-me, Sra. Deputada, se eu tenho a tal Quarta República. Não se preocupe, que não é nenhum Terceiro Reich, nem é nada assim parecido, Sra. Deputada. Sabe qual é essa república? É uma república onde só há 100 deputados, para não andarem aqui 230. É uma república onde há menos de 50% de carga fiscal, como é o que temos agora. É uma república que não tem um presidente de fantochada, mas tem um presidente que efetivamente decide, porque é eleito pela maioria dos portugueses. E sabe uma coisa, Sra. Deputada? Tenho quase a certeza que se fizéssemos uma sondagem aos portugueses, eles até iam concordar com isto. Mas claro que a seguir o Partido Socialista viria imediatamente dizer...
Era concluir, Sr. Deputado,
também
se faz
favor. Há aspectos aqui que nós podemos concordar. O que eu gostava de ver era um Partido Socialista que defende aqui o que defende nas autarquias e que não anda aqui a enganar
obrigado,
os portugueses para discursos fofinhos, bonitos, que depois só resultam numa coisa: o aumento do racismo e da intolerância. Muito obrigado.
Muito obrigado. Termina assim este ponto da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto seguinte, que é o debate da petição número 639, que solicita a adoção de medidas com vista a assegurar a proporcionalidade dos níveis da tabela remuneratória única, com iniciativas associadas da autoria do Bloco de Esquerda e do PCP, e para introduzir, ou para apresentar a sua iniciativa legislativa do seu grupo parlamentar, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados.